csbf.org.br e saiba como podemos te ajudar. Somos banco quando você precisa. Família todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:29, 8 graus de temperatura. E o assunto que nós pautamos para agora, e ele, eu já tinha anunciado que ele estava aqui no estúdio aguardando para conversar conosco, vem relacionado a obras do município de Lagoa Vermelha. Estamos recebendo o vice-prefeito, que também acumula o cargo de secretário municipal de obras, Éder Piardi. Bem-vindo, bom dia.
Obrigado, Rudimar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui novamente, poder trazer um pouco do nosso trabalho.
Primeiro assunto que nós pautamos, Éder, retomada das obras da Avenida Circular. Parte já está concluída, outra parte está em obras e outras por fazer. Como é que está a situação da obra da Circular, Éder?
A questão da obra da Circular, Rudi, nós tivemos uma pausa, eu acho que eu já, numa entrevista anterior, já comentei sobre isso, né? Que essas máquinas que são do consórcio do Sirenor, elas abrangem então todos os municípios da Amunor. Então ela tem um cronograma de obras específico que ela vai de cidade em cidade, a gente pode utilizar ela conforme a gente se inscreve nesse cronograma durante tantos dias, depois ela vai para outra cidade e a gente daí tem que esperar ela voltar. Na grande maioria das cidades que utilizam, são ruas pequenas, então você utiliza ela ali 10, 15 dias, faz a rua que está programada e ela parte para outra cidade. No nosso caso, como era uma avenida bastante grande, então a gente vai fazendo aos poucos conforme a máquina é disponibilizada para nós. E assim nós fizemos já, então ela já teve por duas vezes, né? No mês de fevereiro nós fizemos um pequeno trecho, não, foi um grande trecho, né? Ali próximo ao Mercado Berlato, ali até a Praça do Mercado Cirino, né? Posteriormente nós começamos outros dois trechos, que foi ali próximo à ABB e aqui perto do Rotary, né? E agora nós estamos, então, na iminência de receber as máquinas novamente para dar continuidade a essas obras aí, tanto aquelas que já estão preparadas, né, que já tem até o reperfilamento, como ali próximo à BB ficou uma quadra ali que já está reperfilada, ali próximo, que daí não é da Circular, mas é uma rua que foi reperfilada e vai receber a camada asfáltica próxima à Escola Ciepe. Aqui também ficou para terminar próximo ao Rotary, né? Então, esses trechos vão ser dado continuidade logo que as máquinas voltarem para o nosso município.
Já tem previsão de quando elas voltarão, Éder?
Nós tínhamos uma previsão inicial dela voltar agora no final do mês de junho. Talvez eu tenha que adiar isso um pouco devido às condições climáticas, né? Como é um material considerado é o asfalto a quente, como o pessoal chama, né? Então, quando as temperaturas estão bastante baixas, como elas estão no momento, ele prejudica um pouco a aplicação, né? Eu já vi em outras ocasiões, né? Porque se você for pensar, a usina ela é em Sananduva. Então, ela carrega o caminhão, até esse caminhão vir de lá até aqui, né? Então, demora aproximadamente uma hora e pouquinho, né? Com as temperaturas tão baixas, ele endurece, não sei se essa é a palavra correta, a palavra técnica,
sim,
né? Mas ele já chega um pouco mais duro aqui no município e daí ele fica com uma qualidade um pouco mais ruim, vamos pensar assim, fica mais quebradiço. Então é preferível a gente adiar um pouquinho, talvez, ter uma temperatura mais amena para você ter uma aplicabilidade melhor e daí, consequentemente, um material de melhor qualidade e também aumentar a questão de durabilidade. Então, estou avaliando ainda, vou conversar novamente nos próximos dias com o nosso pessoal aí, para talvez adiar alguns dias, né, talvez algumas semanas, essa nova etapa da Circular, para nós então ter uma condição melhor para realizar esta pavimentação.
Falando em efeitos do clima, o clima é o principal inimigo, podemos assim dizer, do que diz respeito a obras, tanto na cidade, mas principalmente no interior. Vocês estão com obras nas estradas lá que liga Capão do Cedro a Santa Luzia, lá são obras grandes, né, Éder?
São, lá são umas obras bem interessantes, né, Rudi? E às vezes até a gente escuta, quando o pessoal fala com relação ao clima, lá na Secretaria de Obras, eles falam, não, você consegue trabalhar 6 meses e os outros 6 meses acaba que não consegue. Eu acho que não chega tanto, né? Eu acho que é menos tempo que a gente acaba não conseguindo, é mais focado nesses meses aí de final de maio, junho, julho, talvez um pouquinho de agosto, mas esses 2, 3 meses eles dificultam bastante, né? Porque você pega num dia de verão, pode dar uma chuva muito grande, que dentro de 1 ou 2 dias, com um sol forte, já está...
Já dá para usar.
O chão seco e firme novamente, né? No inverno, não. No inverno, dá essas chuvaradas aí, acaba passando 2, 3 dias, não seca totalmente o solo, já acaba vindo outra chuva logo em seguida, né? E o pessoal do interior, principalmente, eles têm o hábito de falar que apodrece o chão, né? É o palavreado que é utilizado. É. Mas realmente, o chão fica muito mole, a gente acaba não conseguindo entrar em cascalheiras. Se você vai trabalhar numa estrada, você jamais danifica do que arruma. Então, ele prejudica bastante, né? E, então, a gente fica com um tempo bastante limitado, mas a gente vem fazendo um esforço bastante grande para tentar atender todo mundo. A gente sabe que existem bastante pontos com dificuldades, não vamos aqui tentar tapar o sol com a peneira, sim, dizer que as coisas são maravilhosas, né? Que a gente sabe que existem dificuldades no interior. Acredito que todos os anos de todas as administrações que passaram sofreram com esses problemas, né? Mas a gente vem fazendo trabalhos bastante interessantes agora. Podemos falar dessa questão dos morros que nós citamos, né? Nós começamos 2 intervenções em 2 locais, né? Tanto aqui no Morro do Stormoski como no Morro dos 7 Metros, lá perto de Santa Luzia.
Esse do Stormoski é uma obra grande, pela proporção que a gente pode acompanhar, né, Eder?
É uma obra grande, uma obra difícil mesmo. A gente, nós fizemos essa parte maior da obra com equipes terceirizadas, né? Nós já então, eles já entregaram o serviço que foram contratados para realizar. Fazer. Mesmo assim, a gente viu que ainda ficou um morro bastante difícil, né? Não é um morro fácil de trabalhar. Se você for pensar, o Morro dos 7 Metros, ele é um morro que ele tem um cucuruto, né? Então você acaba tirando esse cucuruto em cima, diminui o tamanho do morro. Esse do Stormoski, não, ele só tem ida, o ponto baixo é o ponto baixo e o ponto alto não tem como você cortar mais. Ele vai embora, né? Ele segue morro, sim, digamos assim. Então, nós tentamos tirar o máximo possível da declividade, mesmo assim, continuou uma declividade grande. Acredito que nós vamos ter que agora, nos próximos dias, novamente fazer uma intervenção para tentar amenizar um pouquinho essa declividade do morro, colocar um cascalho mais forte, né, para nós evitar de ter incidentes, né? Até tivemos alguns nos últimos dias ali com um caminhão de calcário, que o pessoal me ligou, que acabou não conseguindo subir. Mas a gente tentou fazer o melhor possível no morro para melhorar o que existia, né? Era uma curva muito forte em cima de uma laje e ainda uma declividade grande. Isso acabava prejudicando muito, né, os motoristas. E nós modificamos o trajeto, deixamos com uma curva bem leve, né? Só que a declividade realmente ela ficou uma declividade que não ficou a ideal como gostaríamos, mas nós vamos tentar fazer mais alguns ajustes aí para tentar amenizar este problema. No Morro dos 7 Metros é uma situação um pouco diferente. O Morro dos 7 Metros nós conseguimos cortar o tupete deles, vamos falar dessa forma, que é uma linguagem popular, né? E daí ele diminui então o tamanho do morro. Da mesma forma, como lá era laje, eu acredito que vários secretários anteriormente já tentaram diminuir esse tamanho do morro ali, mas eles acabavam se deparando com essa laje, onde eles não conseguiam dar o encaminhamento das demais operações do morro. Então nós vamos fazer de uma forma diferente, nós vamos retirar aquela laje ali através de rompedor ou até mesmo de detonação. E essa laje nós vamos utilizar para realizar um serviço de britagem, né? Então nós vamos unir o útil ao agradável. É verdade, retiramos a laje, colocamos um britador e daí vai ser realizada essa britagem. O britador já está chegando essa semana para fazer uns serviços aqui próximo a Campinas, né, na cascalheira do seu Almir Lauksen. Posteriormente ele já vai, né, logo em seguida, quando terminar esses serviços aqui, ele já vai para esse Morro dos 7 Metros fazer essa britagem e daí nós vamos utilizar esse material nas estradas ali das comunidades ao entorno ali. Logicamente, né, o material ele não vai ser possível colocar em todas as estradas, até porque aquela região tem uma infinidade de estradas, né? Ela talvez seja a região que mais tem estradas no nosso município, mas nas estradas gerais nós vamos ter o cuidado de tentar fazer todas essas estradas gerais que ligam as comunidades ali.
As principais frentes de trabalho estão nessa região ou tem outras regiões também com frente de trabalho em áreas rurais, Éder?
Não, nós temos outras regiões, nós temos na comunidade de São Joaquim, já estamos com um serviço bastante avançado lá, a estrada geral que liga a BR-470 até a comunidade, depois até o pranchão que é na divisa ali com Esmeralda e Pinhal da Serra, nós já fizemos os cascalhamentos lá, já está praticamente pronta, agora nós estamos vindo na outra estrada que tem ali na comunidade de São Joaquim, então nós vamos tentar deixar tudo pronto lá naquela comunidade. Também temos outras equipes trabalhando aqui na região dos Vimes e Rincão São Francisco. Aqui é uma equipe menorzinha, uma equipe de patrulha agrícola, onde nós atendemos mais as propriedades rurais. Uhum. Mas quando tem necessidade, a gente faz algum desafogo também nas estradas gerais. E temos outra aqui na comunidade de São Judas, que também é da patrulha agrícola. Outro ponto que interferiu bastante nos nossos trabalhos, mas acaba que é uma notícia boa e ruim ao mesmo tempo, né? nós tivemos a colocação das redes de água no interior, então era um anseio das comunidades, tanto na comunidade da Campinas, comunidade dos Navegantes, comunidade do Pessegueiro, mais anteriormente ali no início do ano foi feito lá na comunidade do Quebra-Dentes. Então essas redes de águas que foram implantadas nessas comunidades, elas acabaram sendo levadas à mangueira de água pelas estradas, né? Então foi feita uma valeta onde foi enterrada a mangueira d'água para poder chegar nas residências. Posteriormente foi fechada essa valeta, né? O que aconteceu é que ela movimentou terra, né, com essa abertura dessa vala, e infelizmente ela estragou diversos trechos dessas estradas, né? Então nós temos também diversos pontos que onde passou essa mangueira d'água acabou danificando, e nós estamos fazendo um grande esforço também para tentar amenizar mais esses locais que tiveram esses danos, né? Mas essa, felizmente, foi por um motivo nobre, né? Porque a gente sabe que...
É a história do Amales que vem para bem.
Exatamente. Você, eu acredito que a rede de água é uma solicitação que foi há muitos anos solicitada pela comunidade, né? Agora a gente pode ter essa felicidade de levar nessas residências. Todo mundo sabe que uma residência sem água é uma dificuldade bastante grande, né? Então a gente tem a felicidade de poder trazer mais essa benfeitoria. Infelizmente fica esses trechos de estrada que estão com esses problemas, mas a gente está correndo atrás para tentar, o quanto antes, solucionar também mais esses trechos aí.
Muito bem. Assunto sempre tem, o nosso tempo é limitado, Éder. Quero agradecer a tua disponibilidade. Outros assuntos que surgiram, a gente vai abordar aí em outra oportunidade. Boa semana de trabalho para vocês.
Eu que agradeço, Rudimar. Ficamos à disposição, né? Tanto quando a gente vem na rádio, mas a gente também fica à disposição na secretaria para o pessoal que precisar algum reparo, algum ajuste aí. Algum trabalho da secretaria, pode entrar em contato através do telefone 9110, que a Vanessa vai estar recebendo lá os pedidos, anotando e repassando para as equipes de trabalho para a gente tentar, o quanto antes, resolver cada problema que é solicitado.
Muito bem, está aí ouvindo essa participação do vice-prefeito Éder Piart, também respondendo pela Secretaria Municipal de Obras e Viação, atualizando alguns assuntos relacionados às obras que estão em andamento na nossa cidade. Agora 9h42, tem intervalo, a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.